Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Julgamento. Primeiro de tudo, quero pedir desculpa porque no episódio passado eu disse que estava com o microfone na mão e de facto estava e estava com uns barulhos terríveis no áudio depois, só que assim já não ia apagar aquilo, não ia gravar de novo. Portanto, se vocês ouviram o episódio passado até ao fim, obrigada, guerreiros. No episódio de hoje, isto está paradinho em cima da secretária, está bem? Pronto, então, o episódio. Eu era para ter gravado a semana passada também, só que logística, porque tive que ir trabalhar. Ai meu Deus, estou-me a engasgar toda. Tive que ir trabalhar um dia a mais que não estava a contar, e então logística de gravar não é assim tão fácil, por isso não consegui, peço desculpa. Também não estava assim tão entusiasmada com o tema. Com o do outro já estou, que é o medo, porque ontem eu fui à festa de aniversário de uma colega minha, uma amiga minha, que foi na Magicland. E aconteceu lá uma coisa com outra amiga minha que me pôs a pensar sobre isto e ela vai se passar quando souber. É claro que ela não ouve o podcast, acho eu, por isso não vai saber por aqui, mas eventualmente alguém lhe vai dizer. Mas pronto, eu já vou contar o que aconteceu mais à frente. Mas pronto, eu hoje então vou falar do medo. E eu fui ver uma definição ao Pribeirame, porque é tipo o melhor dicionário de Portugal. E então tem três definições. É assim, estado emocional resultante da consciência de perigo ou de ameaça, reais, hipotéticos ou imaginários, ausência de coragem ou preocupação com determinado facto ou com determinada possibilidade. Então, eu não sei, o meu pai sempre me disse isto e eu não sei onde é que ele leu, porque eu pesquisei na net há pouco tempo, tipo há meia hora, e lá falava-me, Napoleon Hill dava tipo seis medos básicos da sociedade e não sei o quê, mas o meu pai sempre me falou de três. E para mim faz muito sentido na minha cabeça, que são tipo os três medos mais básicos mesmo do ser humano, que são as alturas, o escuro e os sons, o barulho. Que é aquilo que primariamente, tipo, imaginem homens das cavernas, sem tecnologia envolvida nem nada, era aquilo que os assustava mais, que lhes metia mais medo e que eles tinham de estar mais alerta. Portanto, tudo o que veio para além disso são medos fabricados pelo nosso cérebro, face às nossas vivências, ao mundo de hoje, alguns perfeitamente. Aliás, são todos perfeitamente compreensíveis, não é? Mas pronto, há uns que são mais gerais do que outros, que são mais tipo minuciosos. Mas eu estive a ver alguns vídeos no YouTube do tipo, porque é que o medo é tão importante? Porque é aquilo que nós não conseguimos, que toda a gente tem, que toda a gente experienciou em algum momento e que ninguém se consegue propriamente livrar dele. Tipo, não é uma coisa que se controle o medo, não é? Por exemplo, há outras emoções que se calhar nunca ninguém sentiu, não é? Tipo, há pessoas que se calhar nunca sentiram amor, porque deve haver, não é? Tipo, é claro que a maior parte sentiu, espero eu. Mas medo é aquilo que já toda a gente sentiu em algum momento, principalmente tipo na infância, não é? Aqueles mais racionais, aqueles mais irracionais na infância e os mais racionais à medida que vamos crescendo. Então, o medo é muito importante. Eu tenho uma relação, se calhar um bocadinho estranha, com o medo face ao que me foi incutido na minha educação, mas de facto, o medo é muito importante. É assim, eu vou-vos explicar o meu raciocínio ao preparar este episódio. Pronto, eu vou-vos contar o que aconteceu ontem que me fez levar. Vou-vos explicar cronologicamente, é mais fácil. Porque eu ontem, pronto, a Magicland, para quem não sabe, é tipo um parque de diversões para crianças. Ok? Ênfase nas crianças. Crianças, tipo. Eu fui lá quando estava no sexto ano, portanto tinha 11 anos, e aquilo até é para mais pequeninos. Eu ontem vi lá tipo criancinhas de 3 aninhos, a andar nas coisas. Que tem umas diversões, tem umas mais mesmo para bebezinhos. Depois tem outras, tipo, tem uma montanha russa e tal, mas é tudo muito leve. Pelo menos para mim, é claro que isso é relativo para cada pessoa, mas pronto, aquilo é para criança, né? Uma coisa mais leve. Tem o quê? Tem aquele tipo dos aviõezinhos, sabem? Que sobem e descem enquanto andam à roda, dos cavalinhos, não sei o quê, pronto. Há assim várias versões. Tem uma roda gigante, tem um escorregazito com água, tem. Pronto, tem assim alguns. E logo no primeiro em que nós fomos, assim, eu tenho uma amiga minha que ela é muito medrosa. Ela é muito medrosa em muitas coisas que ela faz. Também tem coragem em muitas outras. Mas, no geral, é muito medricas. E ela, Tipo, eu percebo que ela não goste. Mas ela, nós literalmente estávamos a pedir imenso, estávamos a implorar para ela vir, porque aquilo era 2 a 2 e nós estávamos 9 sem ela. Sabe, se ficávamos 10, assim ninguém tinha de ir sozinho. E ela, tipo, a ser bem inflexível, não vou, porque não gosto. Depois lá disse, ok, vou ver como é que é a próxima rodada, não é? A próxima volta, e logo decido. E viu, e aquilo ia super devagar, e tipo, nem precisava de subir o aviãozinho, podia só ir em baixo. A minha amiga que disse que ia sozinha, que acabou por ir sozinha sem ela, disse tipo, olha, nem precisamos de subir, eu vou sempre contigo em baixo, não há problema. E ela chegou ao fim e recusou-se a mesma ir. E eu fiquei passada, porque assim, muitos de vocês conhecem, não é? E pá, e não dá, não consigo, eu sei que às vezes eu tento melhorar isto, mas às vezes cresce uma coisa dentro de mim, eu passo-me. Tipo, essas cenas para mim eu não consigo lidar, eu não consigo compreender. E foi o que eu estava, interessante, cheguei a casa ontem à noite, ou foi hoje ao almoço, não sei. Foi ontem à noite. Eu estava a contar isto à minha mãe, porque foi uma cena mesmo que me deixou revoltada. Tão revoltada que eu estou a fazer este podcast neste momento sobre isso. Porque assim, eu percebo que há medos, que tipo, eu não me vou pôr naquela situação sem necessidade, tipo, eu não quero ir para lá, tipo, eu não gosto, ok. Mas é daquelas cenas, se alguém me implorar, eu já sei que não vou morrer se fizer aquilo. Pá, então faço o jeitinho. Tipo, se eu gregasse, não é? Se eu vomitasse, se eu tivesse que ir para o hospital, porque já sei que se calhar vou ter um ataque de pânico lá no meio. Tipo, ok, é uma cena que se calhar põe em risco a minha segurança, tipo, quem tem vertigens, não é vertigens. Quem tem vertigens, tipo, eu percebo. Agora, aquilo para mim, eu estou a ser bem má, mas aquilo para mim foi uma birra. Tipo, e é que depois, ela neste caso, foi bué do género. Já disse que não, então vou manter a minha postura. E tipo, vocês estão todos errados por me tentar fazer mudar de ideias porque eu tenho que me sentir confortável. Mas, agora aqui entra a teoria do medo. Que é, o medo é de facto muito importante para nos prevenir dos perigos, não é? Tipo, lá está, a altura, escuro, som, etc. Mas o medo é muito mais importante para outra coisa. Que é, para nós para nós percebermos em que é que nós nos sentimos desconfortáveis, que é para conseguirmos evoluir sobre isso, não é? Tipo, passar isso à frente, para nos tornarmos tipo, pessoas melhores. Tipo, estarmos em constante evolução. Porque se eu perceber, ok, eu tenho medo disto, mas não vou arriscar, tipo, eu não saio da merda. Sinceramente, é mesmo isso. Então, o facto de nós sermos tão inflexíveis e ficar de género, ok, nós reconhecemos que temos medo daquilo, mas a menos que seja algo que me vá pôr em perigo, eu consigo fazer qualquer coisa, tipo, há imensas possibilidades para eu conseguir ultrapassar os meus medos. E aí é que está a coisa mais importante, porque essa é a única forma de nós termos sucesso na nossa vida, na minha opinião. Que é eu perceber em que é que eu tenho medo, porque assim, nós se não saímos da área de conforto, da nossa zona de conforto, nós não vamos conseguir evoluir. E nós não vamos conseguir, tipo, ter sucesso. Por isso nós temos que perceber em que é que nós temos medo, quais são aqueles parâmetros que nos são empancar. E tipo, pode ser uma coisa radical, ou então podem ser pequenas coisinhas que no nosso dia a dia nós podemos implantar, tipo, no nosso, nas nossas rotinas ou assim, que nos faça deixar de ter medo. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem o Matt Davila, ai, não me lembro do nome dele agora. Mas pronto, ele faz uns tipo desafios e assim no YouTube. Tipo, de 30 dias, ele já fez muitas coisas. Tem, tipo, vídeos de inspiração, de autodesenvolvimento, de minimalismo, não sei o que é. Pronto, cenas assim. Desculpem, eu estou muito acelerada hoje. Mas uma das coisas que ele fez, que era para um dos desses desafios, que era para o cérebro conseguir ser mais flexível ao sair da zona de conforto, era tomar um banho frio todos os dias, durante um mês. Porque assim, o cérebro, a partir do momento que nós racionalmente reconhecemos que não queremos estar numa situação porque é desconfortável, mas tipo, nós racionalmente decidimos que vamos estar nessa situação e agimos, tipo, fisicamente sobre isso. Neste caso é, eu já sei que eu não quero ir tomar um banho frio, porque, tipo, não é confortável. Eu prefiro, né, para mim, eu, Diana, prefiro um banho a escaldar, que me queime viva. É assim que eu gosto dos meus banhos. Mas pronto, faz mal à pele. Mas pronto, lá está, tipo, eu não gosto de tomar banho de água gelada. Portanto, o meu cérebro tem essa informação, não é? Lá na minha cabecinha tenho a informação de que eu não quero tomar um banho de água gelada. Mas se eu abrir a torneira, tocar com a mão, aquilo está frio, o meu cérebro me diz, não entres. Mas eu decido, ok, eu não quero entrar, mas vou entrar. E dou-me ali aqueles 5 segundos e vou. E estou lá. E o meu cérebro está a perceber, ok, eu não quero estar aqui, mas estou. E se eu fizer isso consecutivamente, tipo, durante um mês, vai-se tornar um hábito eu ultrapassar o meu medo ou sair da minha zona de conforto. E tipo, eu acho que as pessoas não entendem o quão confortáveis estão no seu dia-a-dia. A comodidade. Tipo, eu estou no meu empregozinho e vou de carro para lá e saio de lá, venho de carro para casa e chego a casa, tipo, estou bué de horas no telemóvel ou, tipo, como comida que gosto e vou-me sentar no sofá e vou dormir e não sei o quê. E, tipo, eu quero fazer bué cenas, eu quero viajar o mundo inteiro e não sei o quê. Mas também sair da minha zona de conforto para mudar a minha vida requer demasiado de mim que eu não estou disposto a dar. Por isso, simples ações, como por exemplo, no caso dela ontem, a ir à merda dos carrosséis para crianças, é que tipo, eu percebia se não fosse uma Disney ou assim, estão a ver? Mesmo assim, provavelmente não vai acontecer nada, né? Mas naquele ali é que tipo, não ia acontecer mesmo nada. É que mesmo que ele se soltasse tudo, nós estávamos tipo a 1 metro do chão. Tipo, não ia acontecer nada. Neste caso, nós depois começamos a discutir um bocadinho, não é? Porque ela também bate bué de frente comigo. E então começamos a falar e eu disse, mas tipo o quê? Tu não queres ultrapassar o teu medo? Tipo, tu achas que tu tens esse medo, reconheces que tens esse medo e está fixe para ti. E ela, sim, honestamente não sinto necessidade. Nisto que carroceis eu não sinto necessidade nenhuma de melhorar. E pronto, e é isso aí que não me encaixa. Eu não fui educada assim, tipo, eu percebo que será ela foi. Mas eu não fui educada assim e para mim faz-me bué confusão, tipo, eu ter medo de uma coisa que ainda por cima é bué banal. Estão a ver, tipo, se fosse medo, sei lá, de palhaços ou cenas assim, que até é mais comum. Agora, tipo, carrosséis, quando especialmente, tipo, toda a gente do grupo de amigos vai para lá e não tem medo disso. Então, ter tanto orgulho, eu nem sei se é orgulho, mas tipo, estar tão confortável em ter medo de uma coisa que ainda por cima nos deixa sozinhos, por um lado tem a coragem, porque ela admite isso à força toda e eu não tinha coragem de admitir isso, tinha vergonha, mas por outro lado, ainda bem que eu tinha vergonha, porque isso faz-me tipo, evoluir, porque eu não, genuinamente não entendo, tipo, eu não consigo perceber na minha cabeça como é que, pá, não entendo, se calhar o problema é meu, se calhar sou eu que estou mal, porque eu é que tenho essa falha de compreensão, e eu é que não consigo atingir. Mas eu, de facto, não entendo. E depois outra coisa que eu comecei a pensar. Que era? Nós depois fomos à Casa Assombrada. E, tipo, ela aí já foi, né? Porque é um medo diferente. Tipo, porquê é que há tantas pessoas que têm tanto medo, se calhar no seu dia-a-dia de bué das cenas, mas depois, na Casa Assombrada, ou tipo, vão a filas e filas gigantes para estreias de filmes de terror, para casas assombradas e não sei o quê. Tipo, como é que há tantas pessoas que são viciadas em sentirem medo? E depois eu percebi que, tipo, o medo pode causar dois, tipo, outcomes. Ou uma paralisia, que a pessoa, tipo, repudia ter aquele medo, sentir aquilo de novo e, tipo, fica paralisado e fica, tem ataques, sabe, cenas assim, tipo, que não quer voltar a ter aquela experiência e não sei o quê. É uma paralisia. Ou então causa uma adrenalina. E a adrenalina, toda a gente sabe que é viciante. Porque na adrenalina, opa, eu não sei tipo, os termos técnicos e científicos para isto. Eu há um bocado vi um vídeo sobre isto. Mas eu sei que a oxitocina, que é tipo a hormona que é libertada quando estamos em êxtase, felizes e não sei o quê. Pronto, tem essa oxitocina também é libertada quando estamos em algumas situações de medo. Porquê? E depois é outra cena boa e engraçada. E eu, por acaso, sinto é isso. Que é... eu, quando ultrapasso uma situação em que tenho medo... tipo, racionalmente sei que tenho medo e ultrapasso a situação... eu, no fim, sinto-me poderosa. Tipo, eu penso para mim, ok, eu tinha medo, eu fui na mesma, consegui sobreviver no fim. Isso dá um sentimento de poder que causa vício. Por isso é que as pessoas... é claro que, por exemplo, uma casa assombrada tipo, é um medo controlado, não é? Tipo, é uma cena que nós já sabemos que não nos vai mesmo acontecer nada. E até conseguimos... ah, eu tinha uma coisa a ver com isto, que era o... como aí é uma coisa que é propositada por nós... nós temos o controle sobre esse medo e em vez de estarmos em pânico, conseguimos usufruir e ter algum divertimento com esse medo. Portanto, é um medo um bocadinho diferente, porque é um medo tipo provocado e controlado. Mas seja de que forma for, seja um medo que é controlado ou não, nós no fim sentimos-nos mais fortes e mais poderosos por termos ultrapassado esse medo. E isso causa muito vício. Até, por exemplo, eu posso-vos dizer, no episódio passado eu contei-vos que fui saltar de um avião, de paraquedas, e tipo, eu não tinha medo disso, mas é claro que é uma situação arriscada. E eu depois pensei, e eu até disse isso no podcast, acho eu, que foi, bem, como é que agora daqui para a frente vou ter medo de alguma coisa? Se eu já saltei de um avião, o que é que eu posso pensar agora? Ai, não vou, tipo... dar um salto porque posso cair? Tipo, não, já saltei de um avião. E o que é que isto o que é que representa? Representa, tipo, poder. Na minha cabeça, eu sinto-me poderosa porque é género. Ok, já saltei de um avião, então, tipo, não há nada que eu não possa fazer no mundo. Estão a ver? Tipo, claro que estou a exagerar, não é assim, não é? Mas, tipo, isto é muito poder. Tipo, ultrapassarmos os nossos medos. Para além de nos tornarmos pessoas muito mais interessantes, corajosas, com, provavelmente, bem-sucedidas... porque isto depois cria como é que eu ia explicar? Isto cria uma certa rotina no nosso cérebro. Ah, porque outra cena bem engraçada, que é, eu não sei se disse isto aqui no início do podcast, porque eu já gravei, tentei gravar no início pai 3 vezes, mas o Audacity estava a dar alguns problemas e não sei quem, então eu não consegui. Então eu pus a reiniciar o computador. Enquanto isso, fui ao Insta e eu fui ao explorar e apareceu-me um vídeo e tipo, pá, eu acho mesmo que o telemóvel ouve o que nós falamos, porque apareceu-me um vídeo no Insta que era uma senhora a falar sobre o medo e como ultrapassar os medos. E eu tipo, bro, eu vou falar disto agora, como assim? E ela disse uma frase no fim, ela fez uma analogia com tipo a andar no mar, tipo andar na praia e pôr os pés na água fria, que foi um bocado aquilo que eu contei há um bocado de ir tomar banho de água gelada que o outro gajo fez no YouTube. Mas ela disse uma frase no fim que foi mesmo, tipo, boa para mim. E eu escrevi aqui. Que é, tornar um hábito a coragem de desbravar aquilo que te causa medo. Tornar um hábito a coragem de desbravar aquilo que te causa medo. Porque é isto. E eu acho mesmo que as pessoas são mais bem-sucedidas quando ultrapassam os seus medos por causa disto. Porque torna-se um hábito. No nosso cérebro, nós não olhamos para os medos como algo incapacitante. Olhamos como tipo um desafio. E olhamos como algo de género, ok, eu tenho medo disto, mas eu vou ultrapassar. E até tipo, é tipo enjoy the process, estão a ver, tipo, desfrutar do processo que é, tipo, aqueles baby steps para conseguir ultrapassar o nosso medo. Eu acho que isso é bué fixe, porque nós vemos o nosso processo, porque chegámos ao fim e já temos o medo ultrapassado, tipo, ok, ótimo, que bom para mim, felicidade, sinto-me super poderosa, tudo fixe. Mas a parte mais divertida é, tipo, conseguirmos ultrapassar os nossos medos. Tipo, o processo. Por exemplo, eu estou-me a lembrar disso agora, que é o podcast. Eu pensei em gravar um podcast durante anos, pá, 2 anos que eu já falava nisto. No início falava só para mim, depois comecei a falar com algumas amigas minhas, depois comecei a falar muito com uma amiga minha e deu-me boa força e eu, tipo, criei. E depois, tipo, cada episódio que eu lanço e agora, tipo, criei um Instagram para isto e não sei o quê, tipo, tudo isto são pequenas... pequenas etapas para eu ultrapassar o medo, porque apesar de tudo, imaginem, tenho um bocado de medo disto, tipo, sei lá, as pessoas vão ouvir o que eu estou aqui a dizer, é que eu não estou a falar com os meus amigos, não estou a falar tipo com os meus pais, não, estou a falar com pessoas, tipo, qualquer pessoa pode ouvir isto. É claro que eu sei que o meu público já é muito controlado e reduzido, mas qual, qualquer pessoa. Por exemplo, quando eu criei o Insta, tive pessoas que eu não conheço de lado nenhum, não faço a mínima, não são, tipo, sequer da minha zona, tipo, não são geograficamente da minha zona, a verem os meus stories. Eu não faço a mínima ideia de onde é que elas apareceram. Mas elas estavam lá. E há uma probabilidade de elas irem ouvir o meu podcast. Tipo, eu tenho um bocado de medo disso, a verdade é essa. Mas lá está, não vou deixar que isso me impeça. Porque eu sei que isto é uma coisa que eu quero, isto é uma coisa que eu gosto. Tipo, eu sempre gostei bué de falar. Eu sou uma pessoa que gosta de ter deep talks. E eu acho, genuinamente, que é fixe, apesar de eu não ser ninguém relevante, e provavelmente as minhas ideias não são nada fora do, tipo, do normal. Tipo, eu não tenho, não sou um gênio. Mas eu acho que é fixe às vezes ouvirmos. Eu provavelmente posso ter uma opinião diferente da vossa em relação a isto. E até vocês nem podem nem concordar comigo, mas eu acho que é bom ouvirmos perspectivas diferentes. E aí, eu acho que aí está o meu valor. Portanto, por isso é que eu queria isto, não é? Não é só para falar à toa. Se bem que às vezes falo, mas também é. Pronto, lá, pá. Olha, não sei. Sinceramente, não sei. Só sei que queria e fiz. E tinha medo no início e consegui ultrapassar. E cada episódio que eu lanço, novo e não sei o quê, tipo, é uma nova forma de ultrapassar os meus medos. Pronto, estão a ver? Sei lá. E sei que o facto de eu aplicar isto neste contexto vai-me fazer aplicar isto noutras coisas da minha vida também. Estão a ver? Tipo, eu, por exemplo, eu tinha bem medo de ir a Erasmus. Eu já só falei disto aqui, mas eu no outro dia estive com umas amigas minhas de Erasmus, por acaso, que elas vieram cá ao Porto, eu estive com elas, e nós falamos sobre isto. Porque eu acho mesmo que estou uma pessoa muito diferente. Porque imaginem, eu por momentos, eu ano passado estava a trabalhar para ir a Erasmus, a juntar dinheiro, e tipo, pensei, agora tenho dinheiro e vou de Erasmus, e vou tipo, pôr a minha vida toda em 6 meses de pausa, porque vou estar fora, porque tipo, não estou a tirar a carta, porque nananã. E tipo, isto era só o medo a falar. Porque eu sabia perfeitamente, e agora no fim tenho a certeza absoluta, que foi a melhor experiência que eu podia ter tido. Eu estou uma pessoa completamente diferente. E lá está, opá, tive de mudar para outro país para isto acontecer. Tive, é verdade. Mas pôs-me à prova em milhares de coisas que tipo, eu melhorei. Eu sou uma pessoa mesmo muito diferente. Por isso é que eu acho que nós o medo é muito fabricado pela nossa cabeça. Tipo, o medo vem da nossa imaginação. Porque o medo vem em nós prevermos o pior tipo, cenário possível no futuro, com base nas nossas experiências, ou então só com base tipo, no que nós ouvimos, ou só na nossa cabecinha mesmo. Tipo, até podemos não ter nenhum fundamento. Mas o medo é fabricar, tipo, o medo é nós pensarmos que alguma coisa vai correr mal, que há alguma coisa de má, não sei o quê, tipo, não é nada físico presente naquele momento. A menos que seja, tipo, um som de um tiro. Ok, nós até podemos ter medo, mas imagina, lá está, tipo, não foi um tiro para nós. É claro que a situação é assustadora, porquê? Porque nós pensamos que possa ser um tiro que nos venha a dar, que venha a ser atirado contra nós. Estão a ver, tipo, tudo isso é fabricado para o futuro, para uma situação que possa acontecer no futuro. Por exemplo, a minha amiga ontem teve medo, não sei, eu não sei, sinceramente, não consigo compreender porque é que ela teve medo de entrar naquele carrossel de merda. Ela deve ter achado pá, que podia se estragar, ela podia saltar fora e ser catapultada para a outra ponta de Portugal. Não sei, sinceramente não sei. Podemos não gostar desse. Lá está. A minha mãe estava a falar, por exemplo, que ela não tem muito medo de carrosséis nem nada, mas ela sabe que neste momento, tipo, ela enjoa facilmente. E ela sabe que neste momento, se calhar, não se metia numa montanha russa. Não é? Tipo, ela sabe, não é por medo. Pá, não se vai sentir muito bem. Tipo, se calhar, ela também, a minha avó tem problemas de cristais, que é tipo nos ouvidos, que tem a ver também com tonturas e não sei o quê, e ela sabe, tipo, quanto mais nós nos pusemos nessas situações, especialmente. Quando a idade está mais avançada, mais probabilidade temos de ter uma doença dessas. Não é uma doença, mas pronto, enfim. Conclusão. Ela disse que provavelmente agora não ia, tipo, para um parque de diversões onde só tivesse montanhas russas e não sei o quê. Não é por não gostar, não é por ter medo. Tipo, ok, também não é assim a coisa que ela mais gosta neste mundo inteiro. Mas não se põe nessa situação, porque já sabe que provavelmente vai ser, tipo, desconfortável para ela, tipo, fisicamente e assim. E eu entendo isso. Mas eu perguntei-lhe, ok, mas imagina que eu te estava tipo a implorar para vires comigo. É claro que eu não ia implorar se eu soubesse que ela ia ficar tipo mal fisicamente, não é? Mas imagina que eu estava a implorar, ela dizia, claro, claro que vou, não é? Tipo, se alguém me tivesse mesmo a pedir por alguma razão específica, eu ia. Tipo, se eu tivesse muito medo e precisasse de alguém ao meu lado, mesmo muito, eu, pessoalmente, tentaria ir sozinha. Mas imaginem que eu tipo, ok, baby steps, tipo, eu não, já tinha medo de ir. Ok, agora já tenho medo de ir sozinha, tipo, ok, baby steps, está bem, já, para a próxima, se calhar já vou sozinha mesmo. Mas agora precisava mesmo de alguém que me acompanhasse e pedi à minha mãe. Ela vinha. Estão a ver? Tipo, eu acho que é muito... Fico cansada. Porque às vezes penso que sou bué inflexível. Porque depois as minhas amigas, outras, começaram-me tipo a tirar um bocado as coisas à cara. Mas a cena é que eu acho genuinamente que eu sou assim em tudo. A minha amiga virou-se para mim e disse-me, pronto, tem nada a ver alguma coisa que tu tenhas medo e eu não. Opa, e pronto! E estou mesmo à espera de ver isso acontecer. Honestamente. Gostava de ver isso acontecer. Porque eu não entra na minha cabeça... E eu ter medo de uma cena e não me, tipo, sem ser alguma razão, tipo, mesmo muito específica, que tenha, tipo, uma, tenha lógica, né? Que tenha um fundamento. Porque raio é que eu haveria, tipo, de não ir e de ficar na minha zona de conforto? Tipo, não me encaixa. E não sei, tipo, digam-me, se eu não sei se sou eu que estou a ser bem flexível, ou se isto até é um bom, uma boa prática e, tipo, um bom mindset. E pronto. Não vou alongar mais, porque acho que já disse aquilo que tinha a dizer em relação a isto. Estou pronta para ser atacada pelas minhas amigas quando elas virem que eu estou a falar mal delas aqui, porque eu adoro falar mal de toda a gente. Estou a brincar, não estou a falar mal de ninguém, estou só a relatar aquilo que aconteceu. Porque isto aqui é julgamento, ok? Para além de julgar a minha mente, também julgo a vocês. Deixem-me só beber um bocadinho de água, que estou cheia de sede. E virei tudo por mim abaixo. Completamente desnecessário, nem um copo de água sei beber. Mas pronto, queria apontar outra coisa, que é... não sei o que gravar para a próxima semana. Eu sei que provavelmente vai acontecer alguma coisa durante a semana que me dê uma ideia qualquer para eu gravar. Mas, para o caso de isso não acontecer, vão lá ao Insta, podem-me mandar mensagem, ou eu amanhã vou deixar uma enquetezinha, uma caixinha de perguntas, para vocês me dizerem que temas é que gostavam de ouvir, etc. E pronto, podem ir seguir o meu podcast no Instagram, que se chama Podcast Julgamento. Podem me seguir a minha também, que é Itziana Pinto. Deixem 5 estrelas aqui no Spotify ou no Apple Podcast, não sei nem que vocês ouvem. Um comentáriozinho também, se quiserem, no Apple Podcast, acho que não dá no Spotify. E pronto, é isso. Espero muito que tenham gostado. Podem, obviamente, mandar-me mensagem com as vossas ilações em relação às minhas palavras palavras proferidas neste episódio. E pronto, espero que tenham gostado e até ao próximo episódio.